Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2016. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.bancopan.com.br/RI. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Inácio Caminha, Superintendente de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Inácio, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Sejam bem-vindos na teleconferência de divulgação dos resultados do Banco Pan, empresas controladas, para o primeiro trimestre de 2016. Começando pelos destaques na página 3, a gente vai ver que, apesar da sazonalidade do primeiro trimestre, o Pan continua avançando na sua estratégia de crescimento. A média mensal de originação de varejo nesse primeiro trimestre foi de 1,5 bilhão, 3% acima do último trimestre. A carteira de empresas com avais e fianças encerrou esse trimestre em 3,7 bilhões, reduzindo em relação ao último trimestre e aí muito pelo momento do mercado. A carteira de crédito no nosso balanço ficou próxima de 17,5 bilhões, muito perto do trimestre anterior e, enfim, do primeiro do ano passado também. E esse trimestre a gente fez um volume de cessão de 2,2 bilhões. A gente vai ver que o mix mudou e consignado agora é a maior carteira do balanço. Nossa margem financeira líquida gerencial foi de 11,6% no trimestre e vem se mantendo nesse patamar. O PAN apresentou um resultado negativo de 96,1 milhões no trimestre, que a gente vai mostrar mais para frente, e a gente encerrou o trimestre com um patrimônio líquido consolidado de 3,55 bilhões, e o nosso índice de Basileia fechou em 14,5, em função aí do cronograma de implementação de Basileia 3, sendo 10,5 de capital principal. As maiores reduções aqui foram de 0,6% dos ajustes macroprudenciais e também 0,6% na dívida subordinada. No próximo slide, a gente tem a composição da margem financeira e o resultado líquido. No primeiro quadro, a gente vê que a margem financeira líquida gerencial foi de 606 milhões, 11,6% em percentual. O resultado direto de cessões apresentou um aumento pelo fechamento dos DIs futuros, mas como a gente faz o hedge dessa carteira, a gente teve um impacto negativo contemplado na NIM. Esses impactos negativos ou positivos, eles acontecem numa janela de tempo diferente e não necessariamente no momento da cessão dessa carteira. No segundo quadro, a gente tem a despesa de P&D, que apresentou um aumento nesse trimestre em função do cenário e também do conservadorismo do banco, principalmente em pessoa jurídica. Mais para frente a gente vai ter mais detalhes. A linha de despesas administrativas foi impactada pela regra do Banco Central de contabilização das comissões. Aí distorce não só a comparação anual, como a trimestral também. Despesa de pessoal não sofreu alteração, mas tende a cair com os movimentos que a gente fez aqui. E a gente vai falar um pouco mais dessas despesas mais para frente. No trimestre, o resultado operacional foi de 157 milhões negativo e, com isso, encerramos o trimestre com esse resultado de 96 milhões negativo. Na página seguinte, a gente tem a evolução trimestral da originação de varejo e uma tabela que mostra a média mensal dos créditos originados, enfim, em cada produto. A gente concedeu 4,5 bilhões de crédito de varejo nesse primeiro trimestre, dando aí a média mensal de 1,5 bilhão, 3% superior a 1,4 bilhão do trimestre passado e uma queda aí de 6% na comparação anual. E aqui a gente pode observar alguns movimentos. No consignado, por exemplo, o primeiro tri de 15 ainda teve uma influência do alongamento de prazo que aconteceu no final de 2014, e no quarto trimestre de 15, o movimento de redução foi no mercado como um todo, e a gente retomou crescendo aí 33% nesse primeiro trimestre de 16. Já em veículos foi um movimento sazonal e também acompanha um pouco a piora do mercado. As operações de cartões também tem uma sazonalidade, mas a gente vê um crescimento de 18% no ano, auxiliado aí também pelo cartão consignado. O imobiliário, o home equity, tem efeitos de sazonalidade mais fraca no primeiro trimestre e também tem um efeito de conservadorismo do banco. E as linhas de crédito pessoal têm se mantido relativamente estável aí nos trimestres. Na página 6, a gente apresenta a composição da carteira de crédito. Na primeira tabela, a gente vê que devido à forte originação do primeiro trimestre e o mix das sessões, o consignado passou a representar 32% da carteira on balance, seguido pela carteira de veículos, que ficou aí com 31% no fechamento do trimestre. A carteira de empresas vem na sequência com 22% de participação, quando a gente considera também os 2% de avais de fianças. E aí, nesses três produtos, o consignado cresceu no ano e no trimestre. Os demais produtos respondem aí por cerca de 15% da carteira, com um avanço mais relevante em cartões, por conta principalmente dos cartões consignados. A carteira de crédito encerrou o trimestre, então, em 17,5 bi, como a gente vê no gráfico inferior esquerdo. Cedemos 2,2 bilhões no trimestre sem cobrigação, o que acaba gerando aí essa redução no trimestre. E o fato da capacidade de originação se manter forte dá uma opção para a gente poder gerenciar o portfólio com exceções de carteira. Olhando a qualidade da carteira de varejo no gráfico inferior direito, apesar da deterioração no cenário econômico, a gente vem mantendo um bom nível de créditos entre duplo A e C, e aí também reforçando a postura do banco. Na página 7, a gente tem a abertura dos custos e despesas do banco, segregando as despesas relacionadas à originação. As despesas de pessoal e administrativas totalizaram 285 milhões no trimestre. Falando de pessoal, elas se mantiveram estáveis frente ao trimestre passado, e a gente fez umas mudanças no banco que devem refletir em reduções nos próximos trimestres. Nas administrativas, a gente viu um crescimento do ano que é um pouco pulverizado, mas as principais variações foram em cobrança, tecnologia e um pouco de marketing. E a gente tem um projeto que está em andamento buscando mais eficiências internas aqui no banco. Nas despesas com originação, a gente vê o efeito da regra do Banco Central, que já previa um percentual maior para 2016. De maneira geral, esse percentual passou de 2% em 2015 para 4% em 2016, no momento da originação, e o restante é diferido no tempo. No gráfico abaixo, a gente tem a evolução da despesa líquida de PDD. Em função do momento econômico, a gente observa uma piora dessa PDD, e aqui tem uma relevância das operações de PJ. Mas quando a gente percorre o ciclo de provisionamento, no final a gente tem garantias que reduzem a perda após a recuperação nessas operações. Olhando para a recuperação, a gente vê que o banco vem alcançando bons resultados, mas o primeiro trimestre ele é sempre sazonalmente mais fraco. No slide 8, a gente tem informações sobre o segmento de veículos. A gente pode ver no gráfico superior, a produção tem se mantido bem distribuída entre concessionárias e lojas. No canto inferior esquerdo, a gente mostra ali o alto grau de pulverização da nossa originação, que tem uma baixa concentração por grupos econômicos. Os 10 maiores respondem ali por 12% da nossa originação, por exemplo. O gráfico de barras mostra a evolução da originação trimestral e a linha mostra a evolução da carteira. Apesar da originação de 1.600 em novos financiamentos nesse trimestre, a carteira seguiu reduzindo em função das cessões de crédito. Na originação, a gente começou a operar com uma nova plataforma que traz bastante agilidade e facilidade para a operação. A gente passou da fase piloto e agora a gente está disseminando isso para a força comercial. Na página 9, a gente traz os gráficos com evolução de inadimplência por safra, mostrando uma melhora das safras de automóveis no gráfico da esquerda e de motos no gráfico da direita. E aí que esses gráficos retratam bem todas as melhorias que foram feitas nos modelos de crédito no banco aqui no tempo. No próximo slide, a gente tem os dados de consignado. No trimestre, o fundo concedeu 1,8 bilhão em novos créditos. Foi um crescimento aí de 33% no trimestre. Com essa retomada, a carteira de consignado fechou o trimestre em 5,6 bilhões, mesmo com exceções de crédito, contribuindo para uma diversificação da carteira aqui do PAN. Olhando a carteira por origem, a gente vê que o INSS segue como o maior convênio individual, com 36% de share. Na página 11, a gente tem os dados de financiamento para empresas. Em função do cenário e também da menor demanda dos clientes, essa carteira recuou, fechou o trimestre em 3,7 bilhões. No gráfico inferior esquerdo, a gente observa a diversificação da carteira por indústria, sendo que os outros representam aí mais de 30 setores. E a gente também tem uma disciplina de diversificação por grupo econômico. O ticket médio aí é próximo de 10 milhões. No gráfico da direita, a gente tem a qualidade da carteira originada, com 76% da carteira entre duplo A e C, com bons níveis de garantias. Falando do imobiliário, na página 12, a originação foi de 51 milhões no trimestre, dada a sazonalidade. A gente viu uma redução em relação ao último, mas quando a gente compara com um T15, a gente já observa um aumento importante. A carteira continuou crescendo, fechou o semestre em 897 milhões. Na página 13, a gente tem a evolução do faturamento de cartões de crédito no PAN. Esse produto continua crescendo, encerrou o trimestre com faturamento de 909 milhões, 18% acima do faturamento do primeiro trimestre de 2015. E um componente interessante é a participação do cartão consignado, que dobrou aí nos últimos 12 meses. Na página 14, a gente tem os dados de prêmios de seguros originados pelo PAN, que evoluíram nesse último trimestre, atingindo aí 43 milhões. Na quebra dos prêmios originados, a gente vê o seguro de proteção de crédito como principal, sendo aí o prestamista para veículos responsável por 70% do total. Na página 15, a gente mostra a evolução das vendas de consórcio no banco. Esse produto vem crescendo trimestre a trimestre e alcançou 251 milhões em vendas nesse primeiro trimestre de 2016. E esse é um produto que tem sido importante também para aumentar as receitas de serviços do PAN. A captação de recursos mostrada aí no slide 16 ficou praticamente estável, na casa dos 19 bilhões no trimestre, acompanhando a manutenção dos ativos do banco. Com isso, a gente encerra a apresentação e abre um espaço para as perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Inácio Caminha para as considerações finais.
Bom, mais uma vez, obrigado a todos pela presença. Tenham um bom dia e até o próximo trimestre. Obrigado.
A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.